Olá, olá, meu povo! Essa semana eu tive um caso que me fez pensar em trazer o assunto pra cá, aqui pro Descomplicando a Estética, pra conversar contigo nesse episódio semanal e também pra gente refletir um pouco. Então, tu, colega que tá ali me ouvindo, tu já teve alguma consulta que tu ficou na dúvida se deveria atender ou não o paciente? Se tu teria os recursos necessários para o tratamento ser efetivo, se o paciente atendia aos teus requisitos, se o emocional do paciente estava ok? Então, esses são apenas alguns exemplos. Eu aposto que tu pode até acrescentar outros para a lista. Seria o ouro, né? Se a gente tivesse apenas casos fáceis de resolver, zero intercorrências e pacientes sempre felizes e satisfeitos, não é mesmo? Mas essa não é a realidade das clínicas e dos consultórios de estética Brasil afora. E eu vou te trazer uma verdade aqui. O paciente que te deixa em dúvida ainda na consulta, naquele momento olho a olho, se muitas vezes é aquele que te olha nos olhos ou não, né? Será que ele vai te dar dor de cabeça depois? Para você que já está algum tempo no mercado, eu aposto que deve estar se lembrando de algum caso que tenha ocorrido aí contigo. E para quem está iniciando a jornada agora, aposta na tua intuição. Já é a primeira dica que eu deixo aqui hoje. Porque ela não erra e ela vai te ajudar a se livrar de muitos problemas. Tem casos que o dinheiro que você deixa de ganhar, e você deixa de ganhar, eu até coloquei entre aspas, ele é pouco perto da dor de cabeça que tu poderá ter atendendo um paciente desse tipo. Então, o Gabriel está aqui comigo e a gente vai alguns exemplos daqui a pouquinho que eu trouxe para esse episódio. Olá, Gabriel.
Oi, Cris. Oi, pessoal. Vamos lá, vamos ver esses exemplos ali. Até essa semana eu coloquei lá no nosso Instagram umas perguntas para ver o que o pessoal mais gostaria de escutar por aqui. A gente teve boa participação e muita gente querendo assuntos relacionados a vendas, como encontrar clientes, etc. E uma das grandes decisões que a gente tem que tomar, na verdade, dentro do processo de vendas, é aceitar que a gente não deve vender para todo mundo, porque nosso serviço não é para todo mundo. Ele atende um perfil específico de pessoa, que a gente deveria estabelecer, inclusive, antes de começar a prospectar esses clientes. Esse episódio, claramente, não é de vendas, né? Mas a consulta acaba fazendo parte do nosso ciclo e dentro da estética é uma ótima oportunidade para que a gente possa filtrar esses clientes que a gente quer ou não atender em base aos perfis que a gente estabeleceu. Não só de casar o serviço com o cliente, né, obviamente, mas também de identificar possíveis problemas antes de começar a atender esse cliente. Idealmente, a gente vai conseguir fazer esse filtro antes mesmo de chegar até a etapa de consulta, porque a gente não quer fazer a pessoa perder o tempo dela e nem nós perder o nosso tempo. Mas, quando não for possível, usa a consulta para alinhar todo o processo que o cliente vai ter dentro do teu espaço, mas também para fazer esse filtro ali e rejeitar possíveis clientes quando o teu serviço não for a melhor alternativa para ele, embora seja uma decisão bem difícil de ser feita.
Mas vamos lá, vou trazer aqui os exemplos e o primeiro de todos é aquele paciente não saudável. E aqui eu quero abordar duas vias. A primeira é aquele paciente sabidamente doente, né? Um paciente oncológico ou até com alguma doença autoimune que seja contraindicada a vários procedimentos. E eu entendo que realizar procedimentos estéticos é uma forma de autocuidado, de fazer com que a pessoa tire o foco da doença, de melhorar a autoestima, mas será que esse paciente vai ser viável tu realizar um tratamento estético? Então, o primeiro passo é tu ter um laudo do médico que acompanha esse paciente, dando a liberação para a realização da estética. Se ele liberar, ok, tu pega e tu faz o procedimento. Tu pode mandar uma cartinha falando qual o procedimento que tu tá pensando em fazer com esse paciente, né, descrever ali um pouco mais e esperar que venha o laudo do médico. Se ele não laudar para ti, pula fora, porque pode dar algum problema. E não é de boca, porque às vezes a pessoa chega e diz, eu fui no médico e ele liberou. Não, não é bem assim, tu precisa ter tudo documentado. E a gente tem também aquele paciente não saudável, que é aquele que simplesmente negligencia totalmente a sua saúde. Não tem boa alimentação, não bebe água, não caminha até a esquina, né? Só de carro para lá e para cá. Será que vale a pena tu tratar esse tipo de pessoa que certamente não vai seguir as tuas recomendações? Eu já tratei e me arrependi. Principalmente porque eu acabei me sentindo frustrada em não conseguir um resultado que seria possível se a pessoa colaborasse. Então hoje eu já pulo fora e não pego mais.
É, tu sabe que até o primeiro caso, eu acredito que seja um fator ética, né, de não atender esse paciente e encaminhar ele para os cuidados necessários com o profissional mais indicado. Já o problema com o segundo tipo de cliente que tu comentou, é que ele vai ser o primeiro em criticar o teu negócio e sair falando mal dele. Porque muitos vêm, né, à procura de um milagre, como a gente já sabe. Só que não existe tratamento que faça isso sem que a própria pessoa se cuide também e se ajude. É como ir na academia e ficar lá sentado na cadeira sem fazer nada. Ou até ir na academia, ah, eu fui na academia, né? E aí começa a usar como desculpa, né? Posso comer o que eu quiser agora, depois que eu fui. E a mesma coisa, vai passar um tempo e a pessoa não vai ter resultado e ainda vai reclamar do serviço. Por isso que também é importante estabelecer essas expectativas antes de começar, e eu sei que a gente já vai aprofundar um pouquinho mais sobre a questão de expectativas também.
Até tem aquele memezinho lá da criança. Eu malho é para comer. E tem muitas pacientes que elas são assim mesmo, né? Elas malham para poder comer. Elas fazem estética para poder comer. Já contei aqui o caso de teve uma que deitou na minha maca comendo um prestígio. Essa eu não esqueço nunca mais. Mas deixa eu trazer aqui o terceiro exemplo, que é bem comum a gente receber paciente que vem escondida do marido. E você pode até se perguntar o que que tem de mais disso, né? Então vamos pensar numa logística familiar onde ambos trabalham. Os procedimentos estéticos, eles não são quaisquer R$ 50, né? E a depender do protocolo necessário, esse valor ele pode impactar no orçamento do casal, no orçamento da família. Então, esse marido, por se sentir enganado, ele vai acabar pegando no pé da esposa todos os dias. Isso vai afetar o emocional dela e onde que ela vai acabar descontando? No profissional. Ou ela vai querer que você remova o produto, no caso de um preenchimento, por exemplo, né? Ou ela vai querer cancelar o serviço contratado, e aí cabe a você ter feito o contrato de prestação de serviços, além de ter conversado muito com essa paciente para compreender a situação e achar a melhor solução. Porém, né, antes de você ter essa dor de cabeça, procure ainda na consulta ter informação sobre o tipo de relacionamento que a pessoa tem, né? Esse outro lado tá ciente da presença dela no teu espaço, justamente para que tu não venha ter esse problema.
Eu nem sabia que isso aí acontecia ainda em pleno 2022, mas enfim, problemas de, né, vida em casal não é fácil. Ou é fácil também, depende como é que, né, cada um como é que leva a sua vida. Mas enfim, eu acho que é interessante a gente sempre indagar um pouquinho mais sobre a vida pessoal do cliente, embora, né, seja complicado até entrar um pouco às vezes nesse âmbito. E buscar ali uma forma de como que eu vou entrar nessa pergunta, né? Enfim, acho que essa parte um pouquinho mais crítica de como que eu vou fazer isso sem que seja tão, né, não sei, quase beirando o grosseiro, talvez. Mas é importante ter essa informação para não ter problema. Agora, se a Cris botou aqui é porque ela já teve bastante caso relacionado a isso, né, Cris?
É o normal, às vezes, eu vou ter que falar com meu marido e depois eu volto. Essa paciente nunca volta porque é difícil o marido aceitar, né? Só que sim, em pleno 2022 isso ainda acontece bastante. Agora, então, um caso bem significativo, né? E que a culpa é em grande parte do profissional é o paciente que acha que o resultado vai ser eterno, que o resultado vai ser definitivo. E o maior exemplo que eu vejo é na depilação a laser, porque muitas clínicas, muitos profissionais vendem como depilação definitiva. Eu já cansei de dizer que definitiva é só a morte, né? Quando a gente vai para outros procedimentos, né, dando exemplo de outros procedimentos, é aquele paciente que pergunta, quanto tempo os resultados corporais eles vão se manter? Ou então, quantos por cento tu vai conseguir reduzir da gordura da pessoa? Quantos centímetros vai conseguir reduzir de circunferência abdominal, né? Achando que ele não vai precisar fazer nada para manutenção. Ou o paciente que já chega perguntando, então, quanto tempo dura a harmonização que tu faz, porque ele foi em outro profissional que prometeu, já trago aspas de novo, né? Prometeu durar 12 meses. A gente sabe que um preenchedor, dependendo da região, pode ter durabilidade de 6 a 12 meses, às vezes de 8 a 18. Então, a gente não tem como prometer, né? Quando a gente está numa consulta, a gente precisa cuidar muito bem as palavras que a gente vai usar, porque é comum do ser humano escutar e gravar na sua memória apenas aquilo que vai servir para si. apenas aquilo que ele tem interesse. Então, portanto, assim, ó, não promete nada, principalmente resultados que vão depender das reações de um organismo junto do que o dono desse corpo vai fazer com ele. A gente pode sim dar projeções, pode dar estimativas, mas sempre fazendo com que o lado do cliente, com que o nosso paciente, ele compreenda que são muitos fatores envolvidos e que a participação dele vai ser de suma importância no resultado.
É, a gente falou bastante já da questão do definitivo aqui, né, em algumas outras ocasiões. E infelizmente, se a gente continua vendo, né, esse tipo de caso. Eu acho que também é questão de estabelecer expectativas e entender se o que a gente está oferecendo está de acordo com o que o cliente espera também. Se ele busca algo fora do normal, cabe a gente explicar até onde a gente consegue chegar. E se o cliente não está de acordo, paciência, né, vida que segue. É melhor não vender ou prometer algo que a gente não vai conseguir cumprir depois, porque é dor de cabeça. E até eu acho que não seria uma má ideia ter um pequeno folheto, um documento com essa informação que você possa entregar para o cliente ao final da consulta. E aí pode colocar coisas como expectativas, projeções, pode colocar efeitos secundários, se existirem, cuidados que a pessoa precisa ter antes, durante e depois do tratamento. E toda a informação relevante para aquele tratamento específico, porque daí você, além de falar isso, você está entregando um documento onde a pessoa. Até talvez pode pedir para ela assinar, enfim, não sei. É onde a pessoa vai dizer, ok, tá aqui o documento do que acontece com esse procedimento, então a pessoa vai ter que estar de acordo, vai ter que ter lido esse documento e dito que tá ok, né?
E até essas orientações ali, pós-procedimento e tudo mais, é interessante que tu tenha documentado porque eles têm valor legal, né? Caso o paciente resolva te processar por qualquer motivo que seja, ele vai estar ciente que sim, que tu entregou para ele, né? Tu vai ter uma prova de que ele recebeu as orientações. Então é interessante tu confirmar isso, né? Pelo WhatsApp, por e-mail, ou às vezes fazer com que ele assine em algum documento, né? Então, agora um caso bem comum, quase que diário, é aquele paciente emocionalmente desequilibrado, principalmente o paciente ansioso, né? Então, é aquele que ele vai estar projetando o resultado final sem ter que passar pelo tratamento. Ele já está enxergando lá na frente o que vai acontecer no meio do caminho, ele não quer nem saber, né? Então, ele acaba vindo com uma expectativa tão alta e ele quer que elas sejam alcançadas ainda para ontem, sem tá vivenciando o processo, né? Será que esse tipo de paciente ele vai te ouvir sobre como será todo o tratamento e vai ter, por exemplo, a paciência de aguardar o clareamento da pele, que a gente sabe que não é da noite pro dia, né? Principalmente seguindo todas as recomendações de cuidados em casa? E ainda esse paciente, né? Caso ele tenha alguma intercorrência ou algo que saia fora do normal, né? O normal para nós, que a gente sabe que é o processo do tratamento, né? Mesmo que não seja nada danoso para ele, esse paciente ele vai acabar te ligando de hora em hora e vai te enviar mensagem a todo momento querendo que tu retorne ele com a máxima urgência. Então, se você achar válido atender esse tipo de paciente, faz isso que a gente estava falando agora, né? Tenha todas as orientações escritas, confirma pelo WhatsApp, por e-mail e todo o processo documentado assinado. Ele botou os pés no teu espaço, faz ele assinar. E de quebra, já põe ali uns mantras para tocar enquanto tu tá atendendo ele ali, né? E bota um óleo de lavanda no teu difusor para ver se acalma a criatura.
Isso aí, vamos ficar de olho nas dicas. E acho que até daria para adicionar aqui também os clientes que são muito jovens, acho que a gente comentou também alguma vez sobre isso, que eles vêm procurando uma solução para um problema que pode estar sofrendo nesse momento, muitas vezes é bullying, coisas assim, e que cabe ao profissional também de estética entender e às vezes encaminhar para outro profissional a fim de que esse jovem não tome uma decisão que possa acabar sendo pior para ele no futuro, né? Que acaba querendo algo imediato e depois passam anos e acabam se arrependendo da decisão que tomaram anteriormente.
É, e esses pacientes jovens também, eles têm que vir acompanhados dos pais ou responsáveis, tá? Porque alguém tem que estar se responsabilizando por eles. E para finalizar os exemplos de hoje, né, desse episódio, a gente tem aquele paciente que já tem indicação cirúrgica, mas que ele não pode pagar ou ele não quer se submeter a essa cirurgia, né? Então, aqui eu penso tanto sejam cirurgias faciais como corporais. São os casos de flacidez extrema, por exemplo, né? Onde que não vai ter um bioestimulador, um ultraformer, uma radiofrequência, intradermo ou, sei lá, qualquer outro procedimento que tu vai fazer e que vai dar conta dessa flacidez, né? Ou até aquele paciente com indicação de cirurgia bariátrica, por exemplo, mas que ele quer fazer tratamento para diminuir a circunferência abdominal. Vamos lá, né? Sejamos bem francos com esses pacientes, porque no final eles ainda vão te agradecer pela honestidade no mundo que está cheio de profissional que só quer tirar o dinheiro de quem entra no seu espaço. Se tu acha que nesses casos exemplificados aqui, né, tu até consegue um pequeno resultado, tu quer arriscar, o paciente está comprometido contigo, né, documenta e pergunta se ele está disposto a correr o risco, né? A arriscar, a experimentar, tentar fazer o procedimento. E antes de tudo, avalia todas as características metabólicas e emocionais para saber que tu vai ter segurança em executar o tratamento. Por exemplo, o paciente de bariátrica, ele vai estar com o seu organismo todo comprometido, né? Perfil lipídico e tudo mais. Então, será que se tu mobilizar mais gordura, vai ser viável para ti fazer isso? Peça os exames, né? E se o cliente ele já está em acompanhamento médico, conversa ali com outro profissional, né? Quando a gente tem esse tratamento multidisciplinar, só vem a ser benéfico para a gente e principalmente para o nosso cliente.
É por isso que eu acho importante ter um processo bem estabelecido, né? Para evitar chegar a esse ponto de atender um cliente, não ter resultado esperado ou prometido, enfim, e acabar tendo que devolver o dinheiro e ficar no prejuízo. Começar a entender que clientes você quer ou não quer atender, quais você sabe que consegue entregar resultados e quais não, em que momento você estabelece as expectativas e explica tudo, se não consegue dentro da consulta, tem material de apoio para o cliente, para que o cliente possa ler, como a gente estava comentando, precisa talvez de uma segunda consulta para poder deixar tudo claro antes de começar, talvez marcar uma segunda reunião 15 minutos antes do que seria o atendimento, né, para poder abordar tudo que não sei, possa ter faltado anteriormente, até onde você pode chegar, onde você traça a linha final quando o cliente vem pedindo reembolso ou reclamando de resultados, quando você assume que realmente precisa reembolsar algo e quando você reforça o que foi conversado antes de começar. Acho interessante ter tudo isso bem documentado, tanto para mostrar para o cliente, como para que também o teu processo interno seja sempre constante em termos de qualidade, relacionamento com o cliente e processos, né?
Com certeza, tudo isso a gente já fez um apanhado em vários outros episódios, né? E quando a gente tem tudo organizado, tudo às claras e com franqueza, todos os lados só tem a ganhar. Hoje eu finalizo por aqui, então, porque a gente tem para esse episódio de hoje é isso. A nossa música de abertura é Feeling Good da purpleplanet.com e a gente volta na próxima semana com mais um assunto do seu interesse. Até mais, Gabriel.
Até mais.